vamos apresentar Estado Crítico. Voltamos, e para você ouvinte que nos prestigia na Rádio Cultura em 1930, esse é o programa de Quem Sabe de Que Lado Está. Se você quer participar dessa ciranda, manda um recado para nós pelo WhatsApp da rádio, o número é 41 98 505 0930, ou uma linda carta para o Cândido. E aí, Elias, você tem alguma notícia de alguma cartinha que o Cândido anda recebendo aí?
Acabou de chegar aqui do Alcebiades, da Rodovia dos Minérios, Tranqueiras, em Almirante Tamandaré. E ele tá perguntando assim, ele manda assim...
Esqueci.
Professor Cândido, a repercussão da greve dos caminhoneiros em detrimento... A greve dos professores significa que o carro é mais importante que o professor no Brasil?
Significa. Isso é verdade. Eu digo sempre para os meus alunos, por exemplo. Veja bem, se você acha que a escola particular é mais qualificada do que a escola pública, você está na escola pública, certamente é porque o seu pai resolveu pagar 70 vezes de R$800 num carro zero, a pagar 30 vezes de prestações de R$500 mais barato para você estudar na escola particular. Ou seja, a prioridade das famílias não é educação, é carro. Com certeza nós temos um mercado consumidor grande, porque as pessoas são absolutamente vidradas em shopping center. Substituiu-se a ideia de céu pela ideia de shopping center. A felicidade está lá. Então, o caminhão é importante porque é o consumismo que faz isso.
Mas você acha que esse foi o grande erro dos governos populares, dos governos do PT aqui no Brasil? Foi ter ensinado, por exemplo, a luta econômica para as pessoas e não ter ensinado tão bem a luta política?
Calma, não é verdade isso. Nós temos que considerar o seguinte, veja só. Não se conserta em 20 anos 450 anos de cagada, desculpa falar, entende? Quer dizer, o Brasil é um país de ricos explorando pobres há mais de 400 anos. E isso não se conserta em 20 anos. Eu sinto muito. A educação. A minha avó, quando mudou para Curitiba, achava que o homossexual era sabão em pó para lavar as partes íntimas. Como é que uma pessoa como a minha avó poderia fazer um projeto de lei? Só sairia um projeto de lei do tipo escola sem partido. Porque não tem a mínima reflexão séria, fundamentada, a respeito do assunto. Né? Quer dizer, eu acho que democracia é a participação de todos. Mas esses todos precisam estar qualificados. E quem tem que qualificar é a educação.
Eu quero fazer uma pergunta aqui para os professores aqui presentes. Não, para você não, Cândido. Não, se quiser responder também. Mas essa história assim de escola sem partido e tudo mais. Opinião pessoal de vocês. Vocês acham que as pessoas levam muita fé no professor de história, de filosofia, nos professores de humanas, sobretudo? Porque, assim, eu lembro do tempo que eu estudava, que era piá e estudava, fui aluno do Cândido.
Foi doutrinado.
Fui doutrinado pelo Cândido.
Não perdeu essa síndrome de Estocolmo aí.
E eu lembro que os professores menos respeitados, fora o Cândido, eram os professores de humanas, evidentemente. Então, e se você pegar depois o número de formação dos alunos de escola é muito maior os que vão para administração, que vão para algum curso de exatas, do que os que vêm para humanas. E, ou seja, os alunos não viraram Che Guevara, eles viraram capitalistas selvagens. Então, essa lógica não existe.
Então,
Você
já respondeu. Mas o fato é assim, eu vou só introduzir uma possível resposta a partir do lugar que eu estou, depois a Camila também dá a sua opinião. Mas eu tenho a impressão que, assim, primeiro tem duas questões aí complicadas na escola sem partido, né? Uma delas é justamente essa, porque eles têm um diagnóstico absolutamente equivocado, né? Um diagnóstico errado, né? Uhum. Eles partem de um outro caso, até meio familiar, né? De um certo abuso por parte do professor, de ter, talvez, extrapolado um pouco na sua opinião, né? Em sala de aula, e eles generalizam como se todas as aulas de história, de filosofia,
fossem iguais, como se todos
de geografia, iguais, né? De, enfim, de sociologia, fossem aulas que têm os professores atuam dentro de uma perspectiva de levantar uma bandeira, de um partido.
Já botou uma camisa de botão, então, tá a camiseta do Che Guevara embaixo, não?
Tem um erro aí de diagnóstico complicadíssimo. Segundo, eu acho que, respondendo um pouco a tua questão, assim, eu praticamente, se nós professores tivéssemos essa força, esse poder, né, sobre o subjetivo das crianças, dos jovens, esse Brasil seria outro, né, já há muito tempo, né. Então, assim, eu acho que aí é uma falha aí nessa nessa avaliação deles, mas ela tem uma outra intencionalidade, tem uma outra intenção por trás, né?
É que sempre a tendência dos autoritários é colocar pressão sobre aquilo, sim, que lhe traz perigo.
Sem dúvida.
Então, em épocas de tirania, os professores de história, filosofia, língua portuguesa, sociologia, artes, são superestimados nesse país. É. De uma maneira que nunca são na vida.
Nunca foi. Veja, só a própria lei que colocou a filosofia como... A filosofia e a sociologia como disciplinas obrigatórias, né, no currículo, soma isso que a Camila comentou agora há pouco. Criou-se um certo incômodo, porque isso potencializou as áreas humanas tão desprezadas, como você dizia agora há pouco, né? Quer dizer, tão colocadas na margem do processo. Mas nós, professores da área de humanas, passamos a atuar com mais força também, né? E aí, já que nós estamos numa área que dá para falar com força, né? Quer dizer, no sentido de que, de alguma maneira, o que tem que ficar claro aqui. Esse povo da escola sem partido, eles estão com outro projeto. Né? Eu vou dizer o seguinte, eu os reconheço como um grupelho, né? O Najib tem uma tropa de elite, né? Uma tropa... quando eu fui... Aí eu vou falar mal da Gazeta agora também, porque a Gazeta do Povo me sacaneou há pouco tempo. Me chamam lá para fazer debate. Né? Então agora sim, vamos polemizar.
Não, pode polemizar.
Porque na verdade é o seguinte, me chamam lá para fazer um debate com um professor que seria a favor da escola sem partido e o outro contra. Evidentemente eu seria o sujeito contra.
Ah,
e chego
tinha
lá.
Percebido.
Não. É verdade. Até agora você percebeu.
Agora eu descobri. Agora tiraram a
visita. Aí eu chego lá e digo, cadê o professor que vou debater? Né? Com quem eu vou discutir aqui e tal, ao vivo, é o Facebook, né? Simplesmente disseram assim que ele tinha se atrasado e que, na verdade, não ia, o voo atrasou, então não viria. E que ele iria fazer a fala dele lá de São Paulo. E quem era? O mentor da Escola Sem Partido, o senhor Najib. E não falaram na hora. Eu não fiz que nem a Tiburi fez, né? Que se negou, então, fazer o debate com o moleque lá, né? Vamos evitar aqui, então, né? Um pouco. Mas, de qualquer forma, eu acabei enfrentando. O que que aconteceu? Ele estava lá, nós fizemos o debate. Mas o horror foi, né? De quando eu cheguei em casa, quando eu fui ver o link lá do Facebook, o que essas pessoas falaram da universidade pública e do professor Geraldo, que está falando aqui agora, é um absurdo. Está lá para vocês verem.
Nossa, e você,
por
Camila?
Isso que eu chamo de tropa de choque deles, porque uma vergonha que esses seguidores do Najib
produzem tanto ódio. Que era um jornal que existia e ainda existe.
E você, Camila, como que você sente essa questão toda, assim?
Então, pois é muito complicado, porque a gente está num momento em que se tenta desconstruir o pouco do avanço que já se teve, tanto no campo da universidade pública como da educação, né? Uhum. Quando a gente vê, por exemplo, o projeto de escola sem partido, ou o pessoal que milita nessa causa, colocando que o aluno é o vulnerável, como se ele fosse aquela página em branco, que já é superadíssimo na ciência da educação, você percebe que são pessoas que não têm um conteúdo profundo daquilo que está falando. Porque se a gente for pensar...
Como se o aluno nunca agregasse nada de novo, professor, também,
sim,
né?
Sim, com certeza. E assim, a gente também tem que pensar... Vamos tentar olhar para a prática, para a realidade. O que foi, por exemplo, as ocupações das escolas? Não foi feita por professor e, né, eles dizem ainda que houve doutrinação de professor para fazer aquilo. Então, a gente tem que pensar, olhar para a realidade, quem é o jovem, né? O jovem hoje, ele não é um jovem que você vai falar e ele vai...
Aceita.
Vai, que ele aceita.
Não é
só se for youtuber. Não... Se for youtuber, daí eles aceitam.
Ah, bom.
Olha, acho que, né, mas é isso, então... Mas então, e a gente vê o olhar de quem faz esse julgamento é justamente alguém que não tem um entendimento da prática, que não trabalha com educação, que não tem formação pedagógica, né? Por exemplo, ano passado a gente viu, né, teve alguns atos aqui em Curitiba sobre o projeto Escola Sem Partido, e vários grupos religiosos que estavam presentes nesses eventos e que colocavam, por exemplo, que se falar da questão da violência contra a mulher é você estar tá estimulando esse tipo de coisa, né? Não tem um entendimento que a escola é um organismo vivo com várias necessidades e que isso tudo veio para conseguir ajudar todos esses problemas, né? Então, a gente vê que é um pessoal que não tem base para discutir, mas o que está no foco não é a discussão. É uma censura e um controle sobre o que se ensina na escola, um controle sobre até a construção que se pode fazer a partir do aprendizado.
Deixa eu te fazer,
né,
uma pergunta, então, nesse sentido. Uhum. Você ouviu falar, se vocês ouviram falar ou não, porque eu tenho bastante, uma imensa vontade de criar um pequeno grupo e fundar uma entidade chamada Igreja Sem Partido. Quer dizer, eu gostaria... não, é verdade... Porque nós temos uma bancada evangélica, mas nós não temos uma bancada do Candomblé. Imagina uma bancada do Corinthians. Quer dizer, o Corinthians não é religião, mas tudo bem. Mas enfim.
É quase, né?
Mas eu gostaria. Dá para fazer.
Mas a bancada Coxa Branca existe.
Porque o movimento Escola Sem Partido, na realidade, não é uma lei. É uma lei que complementa alguns princípios constitucionais que já existem. Quer dizer, eles estão fazendo, reinventando a roda de uma maneira quadrada. Mas enfim. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente poderia colocar isso, inclusive como emenda constitucional, a questão, por exemplo, de proibição de que pastores fizessem doutrinação política dentro dos seus templos, a partir de seus púlpitos. Ou seja, isso é uma coisa que... Outra questão é a apresentação de contabilidade das igrejas e a questão de pagamento de impostos.
Mas isso também teria um problema também, porque daí ia chegar lá nos combonianos, ia chegar lá no BOF, ia criar um grande problema que, né... Falar nisso, ontem eu vi na TV um padre citando Deuteronômio e falando que era Jesus que tinha dito aquilo. Que imbecil.
Mas deixa, eu acho que essa, voltando pra, com a Camila, mas eu acho que a tua questão é a seguinte. A questão da dita objetividade, não tanto, mas da neutralidade que eles falam tanto, né? Que na academia a gente chama isso de neutralidade axiológica, né? Então é uma palavra forte aqui, mas a ideia é que, em última instância, é o sentido dos valores, né? O sentido dos valores. Porque assim, da questão propriamente do julgamento acerca de um fato, né? Você pega o caso dos advogados, que não há ciência mais subjetiva que o direito, né? Pense vocês. Sim. Aqui. Nós vimos, a gente vê o que é o Supremo Tribunal, né? Veja como é que as coisas ocorrem. Quem teve a paciência de acompanhar os julgamentos mais recentes sabe disso. Então você tem o mesmo advogado, dois advogados, não é? Que estudam na mesma escola, os mesmos textos, a mesma...
Interpretam de uma maneira totalmente diferente, né?
Em posições absolutamente contrárias. Então, o Najib e o pessoal, que cai a ficha, né? Porque nem o positivismo no século XIX, né? O Cândido sabe bem disso, né? Ousou tal coisa, inventar uma lei para nos calar. Nós chamamos isso, só para concluir aqui... ao invés de chamar a escola sem partido, a gente está falando da escola sem mordaça. Porque nossa questão é a escola sem mordaça. Quer dizer, no fundo, o projeto ele é inconstitucional absolutamente. Né,
até porque... antes de falar da escola sem mordaça, antes você usou uma analogia, né, de que seria uma cobra que vai jogando seus ovos para lá e para cá, porque... Ele funciona hoje de maneira espalhada, né? Ele foi aprovado nas assembleias legislativas que eles colocam no site da Escola Sem Partido, no Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, Espírito Santo, Ceará, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Alagoas, e em câmaras de vereadores em São Paulo, né? Cidade, no caso, Rio de Janeiro, cidade também, Curitiba, Palmas, Tocantins, Joinville e Santa Catarina, Santa Cruz do Monte, Castelo, Paraná, Toledo, Paraná, Vitória da Conquista, Bahia, Cachoeira do Itapirimim, Espírito Santo e Foz do Iguaçu, Paraná.
Porra, é o Estado Islâmico da Educação, né?
É, exatamente.
É a mesma coisa.
E como fazer essa escola sem mordaça, digamos, conseguir se espalhar também? Isso.
Na minha, eu quero que a Camila também coloque a posição dela, mas é bem importante a ideia de que chocando ovos de serpente, né? Quer dizer, no fundo eles estão nos estados e nos municípios, né? Eles estão se espalhando. Inclusive, passou aqui na Assembleia Legislativa, na Câmara, numa parte já, e parece que vai para o plenário esse debate.
E a partir do momento que isso é aprovado nessas câmaras, aí o professor pode ser julgado, digamos, dentro dos moldes da escola sem partido.
Porque o absurdo disso é, exatamente, eles têm uma lei, um projeto nacional, Essa lei, em nível nacional, ela é replicada nos estados e nos municípios. Então, se você entrar lá no site, você vai encontrar o texto pronto, só preencher. Então, aonde ele é...
Para facilitar mesmo, para que se espalhe.
Para se espalhar, de fato. Essa é a ideia. Mas fato é que, no meu juízo, assim, no meu entendimento, né, que, como é que eu entendo isso, eu penso que isso tem vida curta, né? Porque há algumas razões para isso, né? Primeiro, a autonomia do professor e da professora no processo da sua formação foi sendo construída ao longo dos tempos e tem um custo, né? Tem um custo. Então, não é tão simples como eles estão imaginando que aprovando leis ou colocando um cartaz na entrada na sala de aula, dizendo, ó, professor, não pode isso, não pode aquilo, isso, aquilo e tal, e tal, e tal. E isso vai, de alguma forma, calar os professores do ponto de vista da posição, principalmente de humanas, da posição que eles assumem como intelectuais públicos. Né? Acho que é importante colocar nesse sentido.
É, né? O paradoxo do censor, né? Eles não entendem voz passiva.
Exatamente.
E o professor pode aplicar muito bem isso.
Exatamente.
Semiótica, então, eles eu não acho entendem.
Que a grande,
o professor pode aplicar isso.
Exatamente. Então tem outras aí saídas também, né? Então, só para...
Então, dentro dessa questão, já temos professores afastados, né? E até estava conversando antes com a Camila sobre os efeitos psicológicos disso no professor, né?
Com certeza. A gente está num momento que, por exemplo, vendo, né, uma professora de São Paulo que foi afastada porque trabalhou Milton Santos, porque trabalhou Paulo Freire no curso de pedagogia, né?
Paulo Freire virando do mal aí, né?
Sim. E porque é muito interessante, né? Porque onde a gente vai, é um grande educador brasileiro, é um dos maiores educadores do mundo, considerado, né?
Referencial mundial, né?
Sim, e muitas pessoas que não leem e não sabem o que é Paulo Freire, o que é a teoria freiriana, enfim, né? Os fundamentos... falando sobre isso. E por que a gente também tem que pensar que o Paulo Freire, na época da ditadura militar, foi considerado um intelectual muito perigoso. Por que ele foi considerado perigoso sendo um alfabetizador? Foi porque ele trabalhava o diálogo, o conhecimento para ajudar a ler a realidade. Né? Era um dos caminhos que ele fazia enquanto educador. Então, quando a gente fala mal do Paulo Freire, a gente também está falando mal desse caminho pedagógico que se tem como objetivo, né, de
eles
ajudar
nessa...
Tem,
Camila, só para um dado aqui, já pra, só pra, antes de fazer a pergunta, aproveitando a fala da Camila.
Ah, com certeza.
É um sujeito que escreveu um livro, até agora eu estou curioso, vou ler esse livro. Ele chama Armindo Moreira, né? Ele escreveu um livro, Professor Não É Educador, para rebater justamente um dos principais livros do Paulo Freire, que trata da dimensão pública, política.
Mas,
né?
Que bom que ele escreveu esse livro ainda, né?
Então, até para ver, porque o que ele está dizendo aí? E há um outro sujeito chamado Luiz Lopes Diniz Filho, e ele escreveu um livro contra o Milton Santos, quer dizer, um livro, uma antítese ao livro do Milton Santos, que chama Por uma Crítica de uma Geografia Crítica. O Milton Santos, nós sabemos, todos nós sabemos, o Cândido sabe bem isso, porque é um pouquinho o Cândido brasileiro. Mas o fato, o Cândido sabe bem disso, porque houve um deslocamento da geografia, né? Do objeto da geografia, que era o espaço físico, a terra, rios e tal, para a construção do espaço. Aí o Milton Santos foi o principal responsável, né? Por essa teoria. E eles batem, né, duro, né, nesses intelectuais. Então, só para dizer que...
Bom, mas agora a gente vai Paulo Freire, ter que ir, né, para um rápido intervalo. E depois, na volta, eu quero falar sobre a relação entre a escola sem partido e as reformas aí do ensino médio. Né?
Ah, sim.
Fique com a gente aqui na Rádio Cultura 930, Estado Crítico, programa de quem sabe de que lado está. Estado Crítico, vem com a gente para o caos.